Voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
Também começo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você continua interagindo com a gente. Aqui o nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8877-9376. A gente aproveita para abraçar as pessoas que nos acompanham através da Rádio Alvorada de São Luís, Rádio Balaiada de Nina Rodrigues, Rádio Jitirana FM de Barra do Corda, Rádio Buriti FM de Buriticupu. Estamos ainda na cidade de Bacabal, Capizal do Norte e São Bernardo, através das rádios Cidade FM nessas três cidades. Estamos ainda na Rádio Comunidade Viva de Dom Pedro, Rádio Cultura de Matões do Norte, Rádio Diamantina de Governador Edson Lobão, Rádio Esperança FM de Ceilândia, Rádio Jufa FM de Governador Nunes Freire, Rádio Cadencial e Cajueiro Web em Itaipava do Grajaú, Liberdade FM de Matões, também Liderança FM de Tutóia, Meio Norte 91,9 de Vitorino Freire, Nova Bacabeira FM de Bacabeira, Ótima FM de São Mateus, Porto FM de Porto Franco, Positivo FM de São Pedro da Água Branca, Rádio Balneária São José de Ribamar, Rádio Exuá de Nova Olinda, Rádio Impacto de Vargem Grande, Rádio Sucesso de Pedro do Rosário, Rádio Rio Balsas de Balsas, Rádio Rio Farinha de São Pedro dos Crentes, Rádio Manancial de Urbano Santos, Rádio Milênio de Imperatriz, também está com a gente, Rádio Planície FM de São Vicente de Ferre, Rádio Beira Campo de São João Batista, Rádio Mix FM de Bacabal e Rádio Nova Bandeirante da cidade de Pedro do Rosário. Portanto, mais de 30 emissoras retransmitindo o Central Esporte. Agora vamos até o interior do estado, vamos trazer as informações do Cavalo de Aço aqui dentro do seu Central Esporte. Líder do Campeonato Maranhense, Cavalo de Aço agora foca na estreia do Brasileirão da Série D. Quem chega com mais informações é ele. É com você, Sérgio.
Um abraço para você ligado no programa Central Esportes. Time do Imperatriz, Cavalo de Aço, segue sua rotina de trabalho, de treinamento, visando os próximos compromissos. Inclusive, a estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série D, próximo dia 20, contra a equipe do Parnaíba. Até lá, a expectativa é que a diretoria possa anunciar reforços. Foi o que afirmou recentemente o gerente de futebol do clube, Diego Martins. Pelo menos dois jogadores para o setor meio-campo e mais um atacante deverão ser contratados já para a abertura do Campeonato Brasileiro. Os nomes ainda não foram revelados, mas a tendência é que nas próximas horas, próximos dias, repito, a diretoria possa confirmar os nomes dos novos contratados. Isso valendo isso já em relação a reforços para o Campeonato Brasileiro. O atacante Café, que vai ficar no time até o restante do Campeonato Maranhense, esse para o Brasileiro é carta fora do baralho. Volta para o futebol gaúcho, para a equipe do Bagé. A equipe cavalina, esperando ainda a confirmação oficial, né, da data para o jogo contra o Moto, pela última rodada da fase de classificação no Campeonato Maranhense, onde o Cavalo vai tentar buscar pontuar para confirmar a sua presença nas semifinais do Campeonato Maranhense de futebol do ano 2025. Cavalo trabalha nesta quinta-feira apenas em um período. Informações do mais querido da região tocantina para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas do Cavalo de Aço. Amanhã você volta com outras informações aqui dentro do seu Central Esporte. Vamos agora com as informações do IAP. O Canário da Ilha se deu bem, conquistou mais uma vitória do Campeonato Maranhense e subiu da quarta para a terceira posição na tabela de classificação. Quem chega com mais informações, quem está de volta, é ele.
Riba Filho.
Mais uma vez com você, Riba.
Estou de volta, Jauber. Agora para destacar as notícias do IAP, o Canário da Ilha. O time do IAP venceu o confronto direto contra o Motoclube ontem no estádio Castelão pelo placar de 2-0. Pela décima rodada e assumiu a terceira colocação. Embalado por uma invencibilidade de 6 partidas no estadual, o time do Canário da Ilha aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais durante o segundo tempo e venceu a partida pelo placar de 2-0 e deu um passo importante na luta pela classificação para as semifinais do Maranhense. Com essa vitória, o IAP chegou aos 20 pontos em 12 jogos, ultrapassando o Maranhão na classificação do Maranhense. O próximo jogo do IAP será quarta-feira contra o Maranhão, às 19 horas, no estádio Nilzinho Santos. Riba Filho, de Bacabal do Médio Merim, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, agora destacando as informações da equipe do Canário da Ilha, que, como ele disse, deu um passo importante para a sua classificação. A equipe que volta a campo no próximo final de semana para enfrentar o Maranhão Atlético Clube. Lembrando que essas duas equipes se enfrentaram no jogo de ida e o IAP acabou vencendo pelo placar de 1-0. O Maranhão que foi a campo na noite de ontem e não passou de 0-0, de 1-1 contra a equipe do Pinheiro.
Maranhão.
O Padre Gregório, que tinha o objetivo de conquistar mais uma vitória para permanecer na terceira colocação e se aproximar do segundo, mas acabou não dando certo. O time abriu o placar no segundo tempo com o Breno Alan, que saiu do banco de reserva e fez o seu primeiro gol com a camisa atleticana. Mas a equipe depois cedeu ao empate para o time adversário. Com esse resultado, a equipe foi a 19 pontos conquistados e caiu da terceira para a quarta colocação na tabela de classificação, porque foi superado pela equipe do Canário da Ilha. No final do jogo, inclusive, os jogadores acabaram chamando para si a responsabilidade e falando e reforçando o convite da torcida para que possa acompanhar o time nos próximos confrontos, para que seja uma força a mais para ajudar na busca por essa classificação. Por enquanto, se mantém na tabela de classificação, mas está sendo ameaçado pelas equipes que vêm na sequência. O Maranhão é o quarto colocado com 19, mas está apenas a 2 pontos do Moto Clube, que é o quinto colocado. Caso o Moto tivesse vencido, a depender do resultado, o Maranhão poderia ter deixado a zona de classificação para a semifinal do Campeonato Maranhense. O time do Maranhão, que nesse confronto de ontem não pôde contar com o Emerson Carvalho e ainda o atacante Emerson Carvalho e ainda o zagueiro Júlio Nascimento, que foram expulsos, o time chegou a informar que o Cleicione teria recebido o terceiro cartão amarelo, mas na verdade ele foi como entre os titulares. Quem foi substituído foi o técnico Flávio Araújo, que recebeu o terceiro amarelo. A equipe foi comandada pelo técnico de Jair Ferreira. O time deve voltar aos treinamentos ainda hoje lá no Parque Valério Monteiro, já com foco na equipe do IAP no próximo final de semana. Agora vamos falar de competição a nível nacional. Vamos trazer, olha, gente, os árbitros vão usar câmeras corporais durante o Mundial de Clubes, que acontece ainda neste ano de 2025. Quem chega com mais informações é o Gabriel Correia. Vamos acompanhar.
Internacional.
O Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos, terá novidades. Segundo a FIFA, os árbitros que participarão da competição vão usar câmeras corporais durante as partidas. O Conselho da Associação Internacional de Futebol aprovou essa e outras alterações nas regras no início deste mês. A entidade disse que houve uma experiência positiva em competições onde os árbitros foram autorizados a usar câmeras corporais em partidas de alto nível. As imagens foram usadas posteriormente para treinamento e formação dos árbitros, mas agora elas também podem ser usadas como parte das transmissões ao vivo, pela televisão e pela internet, das partidas durante o Mundial de Clubes. O Conselho da Associação Internacional de Futebol também confirmou outras mudanças já a partir do Mundial, como a aplicação da nova regra para evitar que goleiros demorem demais com a bola nas mãos, a famosa cera. A alteração da regra foi unânime. Agora o goleiro terá no máximo 8 segundos para recolocar a bola em jogo, caso contrário, o time será punido com um escanteio contra. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras são os times brasileiros que participam da competição. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Gabriel Corrêa também trazendo essas informações. Olha, vamos aos resultados dos jogos da Copa Libertadores que aconteceram nessa quarta-feira. Nacional 0, Bahia 1, Olímpia 0, Vélez 4, Flamengo 1, Central Córdoba 2, Bolívar 3, o Sport Cristal 0, Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. Tivemos também a vitória da LDU do Equador pelo placar de 2-0 diante do Desportivo Tátira. Tivemos ainda a Copa Sul-Americana, Huracán 5, a equipe do Racing de Montevideo 0, Palestino 2, União Santa Fé 0, Cruzeiro 1, Muxihuan 2, Espanhol 0, Once Caldas 2. E tivemos também a vitória do Lanús 3-0 diante do Melgar. Copa Verde, tivemos o jogo entre Paysandu 0, Goiás também 0. Campeonato Maranhense, já sabe, Maranhão 1, Pinheiro 1 e IAP 2, Motoclube 0. Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo 0, América de Minas Gerais 0, Grêmio 2, Fortaleza 1, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro também 1, Atlético Goianiense 1, Santos 1, Bragantino 1, Fluminense também 1. E o Palmeiras venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 5-0. E com essas informações, a gente conclui o Central Esporte desta quinta-feira. Tenham todos uma excelente quinta-feira e até a nossa próxima oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.